Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje quero falar contigo sobre o mundo da reforma antecipada, o FIRE, que se tem falado muito, e responder uma questão bastante específica que é, afinal, quanto dinheiro é que tu precisas para deixar de trabalhar? Quando se fala aqui do FIRE, e quem não sabe o que é o FIRE, FIRE significa Financial Independence Retire Early, ou seja, traduzido para português dá tipo IFRA, Independência Financeira Reforma Antecipada. Tem-se falado muito nestes últimos anos em relação a isso. Aliás, mais recentemente até tivemos a questão da Rita Pissarra, a ex-CFO da Microsoft, que atingiu a sua liberdade financeira aos 44 anos e com isso conseguiu despedir-se do seu trabalho e dedicar-se a fazer outra coisa qualquer, porque não tem que se preocupar com as suas finanças, pelo menos desta perspectiva, não depende do seu trabalho para isso. E é um tema que se tem falado cada vez mais e eu não acho necessariamente mau, ok? Visão muito, muito pessoal, isto eventualmente será um próximo episódio, mas eu não me revejo particularmente na reforma antecipada, e quando digo reforma, é o sentido tradicional de ir ali para o parque e jogar dominó com os meus amigos septuagenários durante todo o dia. Não, ou isso, ou ir para uma praia no México beber margaritas todo o dia, apanhar sol. Eu não me revejo particularmente nesse objetivo de reforma antecipada. A independência financeira, sim, independência financeira faz muito sentido, ou seja, eu não ter que me preocupar com o dinheiro no sentido de ele ser condicionante daquilo que eu quero ou não fazer, isso faz-me bastante sentido, e quero atingi-lo, obviamente, e faz parte dos meus planos. A parte da reforma antecipada, não, até porque o mais provável é eu continuar a trabalhar até aos 90 e tal anos. Funciona para o Warren Buffett, eu não vejo porque é que não há de funcionar para mim. Se eu conseguir chegar à idade do Warren Buffett atual com o património dele, ou que seja 10%, também não me vou queixar, obviamente, mas não me vejo de todo a reformar-me no sentido de não fazer nada e simplesmente andar a passear todos os dias, porque eu acho mesmo que se estivermos de férias todos os dias, nunca estamos realmente de férias. Acho que é este o conceito. Acaba por perder um bocadinho o valor de podemos não fazer nada, sabe muito bem uma semana ou duas ou um mês, e depois acaba por perder o valor. E por isso eu não me vejo pessoalmente a reformar-me no sentido tradicional da palavra, vejo-me a trabalhar muitos anos, mas a fazer uma coisa que hoje em dia tenho a felicidade de já poder fazer, que é aquilo que eu gosto, aquilo que eu adoro, e por isso é mais ou menos esse o plano. Por isso, reforma antecipada não é propriamente um plano para mim, independência financeira, sem dúvida, e é sobre isso que quero falar. Quando se fala do FIRE, a abordagem mais, vou-lhe chamar tradicional aqui ao tema, fala em termos 25 vezes as nossas despesas anuais no nosso património líquido, um bocadinho independentemente de onde é que ele está aplicado. E porquê esta questão das 25 vezes? Porque se prevê que consigamos retirar 4% do nosso capital todos os anos para as nossas despesas e que retiramos 4%, a expectativa é que o dinheiro que lá fica, os outros 96%, rentabilizem pelo menos 4% ao longo do ano, o que quer dizer, quando chegamos ao final do ano, temos o mesmo dinheiro que tínhamos ao início. Este é o conceito habitual. O que é que isto pressupõe? Pressupõe que os mercados realmente remunerem a 4% ao ano para conseguirmos fazer este levantamento e depois o resto do dinheiro rentabiliza na mesma proporção. E este é um problema, na minha opinião, em relação a esta abordagem mais tradicional. Porque os 4%, ok, em anos bons até pode acontecer, em anos maus seguramente não vai acontecer. Parte logo aqui de um pressuposto que é, para termos um 4% de rentabilidade, teremos de ter o nosso capital em risco, tendencialmente, não é? Porque estamos sempre a falar aqui de rentabilidade real. Por isso, se eu tiver depósitos a prazo de capital garantido a pagarem mais do 4%, o mais provável é também termos a inflação a mais do 4%, o que quer dizer que a minha rentabilidade real vai ser negativa, ok? E por isso, para eu ter estes 4% em rentabilidade real, assumo sempre aqui uma percentagem de risco, diria considerável, porque se nós pensarmos que o nível de inflação ideal, pelo menos de acordo com o BCE, são 2%, se eu tenho que ter 4% acima disso, não é? 4% de rentabilidade, quer dizer que eu tenho que estar a rentabilizar o meu dinheiro a 6%, pelo menos a 6% ao ano. O que, numa perspectiva de uma pessoa com 50, 60, 70 anos, terá que correr alguns riscos para conseguir rentabilizar o seu dinheiro a 6% ao ano, pelo menos, ok? Acho difícil. Termos, por exemplo, em obrigações, que são um produto tendencialmente mais conservador, conseguimos de uma forma sustentada rentabilizar o nosso dinheiro a 6% ao ano sem correr riscos demasiado grandes. E por isso, acho que esta questão dos 4% Tem aqui alguns pontos de falha em relação a isto, em relação à composição da carteira que temos que ter, em relação a anos menos bons em termos de rentabilidade, em relação ao risco que temos que ter para realmente conseguir rentabilizar o dinheiro pelo menos a 6%. E mais um ponto importante que me lembrei agora, que é a parte dos impostos. Eu acho que algumas pessoas que estão a fazer estas contas muito matemáticas de 25 vezes as nossas despesas anuais estão-se a esquecer de impostos. Estão-se a esquecer dos 28% que eventualmente vamos ter que pagar sobre as nossas mais-valias. Que se eu tiver de fazer este caminho durante 20, 30, 40 anos, se tudo correr bem, eu vou ter mais-valias consideráveis a pagar lá à frente. E de repente 28% daquele meu dinheiro, entre aspas, desaparece. E por isso eu acho que há aqui alguns pontos de falha nesta abordagem mais tradicional, mas se quiserem segui-la, esta é a regra, ok? Por isso, olhem para o que vai ser na vossa estimativa. Os custos para a tua vida daqui a 20 anos ou a 30, quando quiseres reformar-te, multiplicas isso por 25 e traz o teu valor da independência financeira. E já agora um ponto importante que acabei de me lembrar, e como sabem, estes episódios são gravados sem cortes, por isso se eu me for lembrando de alguma coisa, eu vou dizer e não vou estar a voltar atrás e a cortar, porque quero que isto seja realmente uma conversa o mais natural possível. Há aqui um ponto importante que é: como é que tu consegues prever quais vão ser os teus custos anuais daqui a 20 anos? Como é que tu fazes essa conta? O que são hoje os teus custos vão ser muito diferentes daqui a 20 anos, nem que seja pela questão da inflação, assumindo que não queres mudar de casa, que não queres ter filhos, que não queres viajar mais, assumindo que até queres a tua vida exatamente igual àquela que tu tens hoje, ela vai ser muito mais cara daqui a 20 anos. Consegues planear como é que ela vai ser? Sim, é verdade que consegues aplicar os tais 2% de inflação média e perceber que os teus 1.000 euros de hoje, na verdade, correspondem a X euros daqui a 20 anos. Mas isso pode não acontecer. E na verdade, eu acho que há muitas pessoas que até estão a fazer esta conta das 25 vezes, mas assumindo o custo hoje, assumindo que hoje vivem bem com 1.000 euros, então daqui a 20 anos também o vão fazer. Na verdade, e acho que para tentarmos aqui resumir isto, acho que esta forma mais tradicional de olhar para a independência financeira tem aqui muitos pontos de falha, na minha opinião. Eu não me revejo particularmente nela. E por isso acho que tem aqui muitos pontos que nem sempre são considerados, que as pessoas ou desconhecem ou não se lembram quando estão a planear isto, e acho que isto pode aqui realmente condicionar muito este plano que vai demorar muitos anos a acontecer. E por isso eu gostava de falar de uma outra abordagem que é em termos de fluxo de caixa, em termos de cash flow, se quiser chamar em inglês, que é nós olharmos para os nossos investimentos, perceber que dinheiro regularmente é que recebemos dele, seja através de juros, através de dividendos, rendas de imóveis, seja lá o que for. E planearmos de acordo com isso. Quando nós temos os nossos produtos financeiros a pagarem juros, dividendos, rendas, seja lá o que for, e esse valor somado paga os nossos custos, então aí sim eventualmente podemos dizer que somos financeiramente independentes porque não temos que trabalhar dia nenhum, porque o rendimento que vem dali, atenção à questão dos impostos novamente, ok? Os mesmos 28% tendencialmente que estamos a falar, quando o nosso rendimento líquido que vem daqui paga todos os nossos custos, então nós não temos que preocupar. Ainda assim, obviamente, isto não é uma ciência exata, porque uma empresa que paga hoje uma yield, uma taxa de dividendos de 5%, daqui a 5 anos pode não pagar 5%, pode pagar 3%, ou pode pagar 0%, no limite. Obviamente que há aqui uma margem que é sempre imprevisível. É impossível conseguir planear o que é que vai acontecer, ok? E eu acho que temos que ter todos a humildade de reconhecer isso, a humildade de reconhecer que não vamos conseguir prever o que é que vai acontecer. Obviamente conseguimos planear, conseguimos fazer algumas contas, fazer aqui algumas suposições, mas a verdade é que não sabemos e por isso devemos trabalhar de alguma perspectiva, deixar uma margem de segurança bastante grande. Na perspectiva aqui do fluxo de caixa ou dos dividendos, para mim isto dá-me muito mais conforto do que a questão dos 4%, ok? Porque eu consigo planear, eu consigo olhar para os meus produtos financeiros, para os meus ETFs em distribuição, para as minhas ações pagadoras de dividendos, para os meus depósitos, e consigo dizer: ok, este produto vai-me dar estes juros ou estes dividendos nestes meses. E eu sei exatamente quanto é que vem dali, pelo menos de ano a ano, ok? No ano a seguir eu não sei, mas pelo menos de ano a ano eu consigo prever aquela parte. Que, obviamente, aquele produto, aquele ETF, aquela ação vai continuar, se tudo correr bem, a valorizar por si, seja a 4%, 6%, 10%, 20%, menos 10%, não interessa, ok? Mas há uma parte da minha rentabilidade que eu consigo anualmente prever, porque eu no início do ano eu sei quanto é que eu vou receber de dividendos ou de juros dali. Essa parte é previsível, o resto é imprevisível. Parece-me que na estratégia da acumulação ou na capitalização, tudo se torna bastante mais imprevisível e sendo mais imprevisível, pode condicionar aqui um pouco este nosso objetivo da independência financeira. E por isso, quando falamos a qual é o valor exato para a independência financeira, lamento, mas a minha resposta para ti é não sei e tu também não sabes. A verdade é essa, ok? A verdade é que é, na minha opinião pelo menos, impossível eu hoje dizer que daqui a 15 anos o valor mensal da minha independência financeira ou o valor anual é X mil euros. Eu não sei, ok? O que é que eu sei? Eu sei que hoje estou a fazer esse caminho, eu sei que hoje os meus investimentos me pagam determinados dividendos, determinados juros, que, por sua vez, me pagam determinados custos, ok? Isto é o que eu sei. No futuro não sei. E por isso, como eu no futuro não sei, o que eu tenho que continuar a fazer é continuar a trabalhar, continuar no caminho, continuar a alimentar estes produtos. Para quê? Para ter uma margem de segurança praticamente total. Imagina o problema que é, tu estabeleces o teu plano para te reformares aos 50. E fazes as contas mesmo ali à pele, como se costuma dizer em bom português, fazes as contas ali mesmo à pele e quando chegas a essa altura, ou a rentabilidade dos produtos afinal não foi de acordo com o que tu esperavas, ou afinal os teus custos de vida são muito mais altos do que o que tu esperavas, ou outra coisa qualquer, o dinheiro começa a acabar. Reformas-te aos 50, depois aos 51, 52, 53 e de repente começas a perceber que estás a consumir mais dinheiro do que estás a conseguir gerar dos teus investimentos ou das tuas poupanças. E vês-te numa situação em que começa a pensar, pá, se eu continuar aqui, isto afinal não me vai chegar para o resto da minha vida. Pergunta, o que é que tu vais fazer com 50 e tal anos, com 60 anos? Vais comprometer a tua segurança financeira? Vais comprometer o teu estilo de vida? Vamos ser muito honestos. Entrar num mercado de trabalho, vamos chamar tradicional, com 50 e tal, 60 anos, é brutalmente difícil hoje e provavelmente vai ser ainda mais difícil nesse futuro. E vais chegar nessa situação em que não vais ter essa alternativa. E por isso é muito importante dar aqui realmente uma margem de segurança muito confortável. Quanto? É o dobro? É o triplo? Não sei. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. Quanto maior essa margem de segurança tu tiveres nesse teu plano, maior a probabilidade dele correr bem e não ficares num problema. Não ficares numa situação em que reformaste-te aos 50, fizeste as contas muito à pele, chegas aos 60, acabou o dinheiro. Porque aquilo o plano falhou, chegaste aos 60 e acabou. E depois, o que é que vais fazer? Vais depender da segurança social para a qual não descontaste estes últimos anos? Vais depender dos teus filhos? Vais depender de amigos e familiares? É esse o teu plano de reforma antecipada? Foi por isso que trabalhaste? Eu acho que não. E por isso, para resumir aqui a nossa conversa, eu concordo com a questão da independência financeira, com a liberdade financeira, ou quiserem chamar. Eu acho que toda a gente deve tentar atingir, porque o pior cenário é não conseguir e ainda assim estares numa situação financeira absurdamente melhor do que o resto das pessoas que não o fizeram, ok? O pior cenário para ti é um cenário absolutamente incrível para a esmagadora maioria das pessoas, por isso acho que toda a gente deve tentar alcançá-lo, mas teres realmente muita atenção ao momento em que tu decides realmente reformar-te e não fazer absolutamente nada, ter cuidado com essas contas, ter muita calma na forma como tomas essa decisão, eventualmente fazer aqui uma transição em que simplesmente reduzes o teu esforço de trabalho para perceber se aquilo está a funcionar ou não. Isso eu acho que pode ser uma solução interessante. E acima de tudo, tem a certeza que não vais precisar depender de ninguém, que vais conseguir fazer os teus planos na melhor forma possível e que fazes as tuas contas para não te meteres, em bom português, numa grande alhada. Espero que tenhas gostado deste episódio. Eu quero saber também quais é que são as tuas opiniões sobre isso. Por isso, manda-me mensagem nas redes sociais, manda-me e-mails, o que tu quiseres. Está completamente à vontade. Espero que tenhas gostado deste episódio. Obrigado e até à próxima.